convido a conhecer a exposição Indígenas no Plural. No espaço em frente à entrada do Memorial do Ministério Público Federal, estão enfileiradas as estruturas retangulares de 1,70 m de altura, 12 telas expostas com o objetivo de destacar a pluralidade dos povos indígenas, as quais apresentam dados e atuações do órgão na defesa dos povos originários do Brasil. A identidade visual utiliza colagens que remetem à cultura indígena e conta com uma paleta de cores inspiradas em elementos da fauna e da flora brasileiras, a exemplo do urucum, jenipapo, açafrão e da arara. Ficha técnica. Curadoria, Coordenadoria de Memória Institucional. Pesquisa, Caroline Bisley, Luísa Brandão e Tawane Raíssa. Coordenação e Organização, Secretaria de Comunicação Social. Texto, Eduardo Pinheiro. Revisão de texto, Ana Paula Azevedo e Fernanda Souza. Projeto gráfico, Éber Peixoto Sabino. Realização, 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. Tela 1. Imagem de fundo vermelho escuro, com foto de duas araras nas cores azul e vermelho sobre um galho, no canto superior direito. Centralizado, o título Indígenas no Plural, entre grafismos na cor branca. Texto, entre aspas. No dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. Ailton Krenak. Texto em duas colunas abaixo. No tecido cultural que forma o Brasil, os povos indígenas ocupam um lugar de destaque como os primeiros biólogos, agrônomos, astrônomos e artistas, além de serem os primeiros guardiões das tradições que permeiam a nossa história. Mas esses fios ancestrais muitas vezes são enxergados por uma lente distorcida e reducionista. Ainda existe quem acredite que indígenas não podem ter celular ou que existe apenas uma aparência ou um modo de existir. Algumas pessoas também estranham ao ver um indígena ocupar uma vaga na universidade, uma posição de liderança, no trabalho ou um cargo legislativo. Tudo isso é fruto do reducionismo, que serviu de lente para enxergar os povos indígenas por tantos anos. Sim, pluralidade é a maior marca das existências indígenas e defendê-la é uma das principais atuações do Ministério Público Federal. Essa exposição não almeja esgotar as reflexões diante da pluralidade de modos de vida dos povos indígenas no país, mas possibilitar um aprofundamento da visão e destacar a importância de proteger essa diversidade. Tela 2. Imagem de fundo verde escuro com uma nuvem no canto superior esquerdo e texto laranja escrito: Somos mais que um povo, somos muitos povos, somos plurais. Com as palavras povo, povos e plurais destacadas em branco, todas no fim da linha. Abaixo, mapa do Brasil com bordas estilizadas em branco e centro estilizado com as cores da tabela de pessoas indígenas. À esquerda do mapa, na parte inferior, tabela de pessoas indígenas, com o número de pessoas e o número de municípios. A cor branca refere-se a 0 pessoas em 738 municípios. A cor amarelo claro, de 1 a 21 pessoas em 295 municípios. A cor amarela, de 26 a 100 pessoas em 833 municípios. Amarelo escuros, de 101 a 250 pessoas em 361 municípios. Amarelo mais escuro, 251 a 500 pessoas em 195 municípios. Laranja, de 501 a 1.000 pessoas em 180 municípios. Marrom claro, de 1.001 a 5.000 pessoas em 199 municípios. Marrom escuro, de 5.001 a 7.200 em 79 municípios. Na região norte, há maior proporção de pessoas indígenas, com predominâncias das cores laranja e marrom. Nas regiões centro-oeste e nordeste, as cores laranja e marrom aparecem em pontos específicos e há predominância do amarelo. As regiões sudeste e sul, com menor número de pessoas indígenas, com predominância da cor amarela. Tela 3. Imagem de fundo marrom com texto branco centralizado escrito. Há dois equívocos recorrentes relacionados à demografia da população indígena. O primeiro engano reside na ideia de que há poucos indígenas no país, enquanto o segundo pressupõe erroneamente que todos eles estão concentrados na região norte. Contudo, uma análise de dados com o Censo Demográfico de 2022 revela o quanto essa percepção não conduz a essa realidade. A população atual dos povos originários no Brasil é de 1.693.535. Para ter uma ideia melhor de como a maioria dos brasileiros estão mais próximos dessa realidade do que imaginam, dos 5.570 municípios brasileiros, 4.832 têm presença indígena. Entre os parágrafos, grafo em formato de pizza, com percentual referente à população dos povos originários em cada região. Na cor verde, a região norte, com 44,48%, correspondendo a 753 indígenas. Na cor azul, a região nordeste, com 31,22%, correspondendo a 528.800 indígenas. Na cor amarela, com 11,80%, correspondendo a 199.921 indígenas. Na cor marrom, a região sudeste, com 7,28%, correspondendo a 123.369 indígenas. E na cor roxa, a região sul, com 5,20%, correspondendo a 88.097 indígenas. Fonte do Censo Demográfico do IBGE. Tela 4. Imagem de fundo roxo. Texto branco e destaque em vermelho. Existem hoje no Brasil 266 etnias, cada uma revelando um comportamento sociodemográfico único e distinto entre si, e mais de 150 línguas indígenas faladas, denotando uma ampla diversidade étnico-linguística desses povos. Abaixo do texto, na parte central da tela, imagem de indígena formado pelos nomes das diversas etnias pertencentes ao Brasil. Fonte Roberto Strauss, do ISA. Tela 5. Imagem de fundo verde musgo, com texto branco e destaques em laranja escrito. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental, ISA, a demografia nas terras indígenas é um mosaico de microsociedades. 143 povos têm a população de até 1.000 pessoas, 29 têm mais de 5.000 e 49 etnias têm parte de sua população habitando países vizinhos, como os guaranis, que vivem na Argentina, na Bolívia, no Brasil e no Paraguai e somam cerca de 28.000 pessoas. Dessas, 85.000 estão no território brasileiro. Ainda há 115 evidências de povos isolados, das quais 29 estão confirmadas e 86 em estudos pela FUNAI. Entre os parágrafos, quatro círculos. À esquerda, dois gráficos sobrepostos de tamanhos diferentes nas cores verde e bege. O círculo verde é um artesanato indígena com texto escrito 1.000 pessoas. No círculo bege, texto escrito 143 etnias. À direita, um artesanato na cor vermelho bordô, com texto preto escrito 5.000 pessoas. E no círculo de tamanho inferior a todos, na cor azul, com texto preto escrito 29 etnias. Tela 6. Imagem de fundo marrom. Na parte inferior da tela, foto de indígena com semblante contemplativo, sentado no canto inferior direito, com cocar azul e vermelho, colar de miçangas amarelo, pinturas na pele na cor preta e adornos nas cores azul, amarelo e vermelho nos dois braços. No título, o texto é vermelho e branco. O texto central é dividido em duas colunas, com grafismo em ondas vermelhas, entre elas, e está escrito: língua é resistência. Entre aspas, cada vez que morre um parente, a língua morre gradativamente. A língua fica viva quando tem falantes. Fecha aspas. Adriana Carajá. Dados alarmantes revelam que, das mais de 200 línguas indígenas faladas no Brasil, muitas estão em estado crítico, com poucos falantes e correndo riscos de desaparecerem completamente nas próximas gerações. Esse cenário de perda linguística não é apenas uma tragédia cultural, mas também uma ameaça à diversidade humana e à compreensão do mundo. Essa preocupação também foi reforçada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, que declarou o período de 2022 a 2032 como a Década Internacional das Línguas Indígenas. Na sessão de lançamento realizada em Paris, o presidente da Assembleia Geral fez um discurso em prol da preservação das culturas indígenas como ato fundamental para a proteção da biodiversidade. Afinal, as línguas indígenas não são simplesmente formas de comunicação. Assim como qualquer língua, expressam e dão sentido às filosofias, conhecimentos em saúde, sistemas agrícolas e outros elementos próprios a cada cultura. Ao manter viva sua língua tradicional, os povos indígenas afirmam sua existência, reafirmam sua cultura e resistência à assimilação forçada. Nesse sentido, as escolas indígenas desempenham um papel crucial para a preservação da língua e por fortalecimento da conexão de novas gerações em suas raízes. O ensino ministrado nas escolas, seja totalmente na língua indígena ou em modo bilíngue, é defendido pelo Ministério Público Federal. Tela 7. Imagem de fundo verde e, na parte inferior da tela, foto de crianças indígenas sentadas em uma escola com cadernos e lápis nas mãos. Em primeiro plano, indígena com pintura vermelha e preta no rosto. Acima da imagem, texto branco com título em branco e amarelo escrito. Como o MPF pode atuar na defesa das línguas indígenas? Através das ações judiciais e recomendações, o MPF defende a implementação de medidas relacionadas à estrutura e à grade curricular das escolas indígenas, incluindo o ensino da língua materna indígena. Isso foi realizado, por exemplo, em fevereiro de 2024, quando foi enviada a recomendação conjunta com o Ministério Público do Pará para a Secretaria Municipal de Educação de Jacareacanga. Em 2023, o MPF também ajudou a reverter decreto que criou embaraços para que indígenas dialogassem entre si em sua língua materna nas repartições públicas de José Boitex, Santa Catarina. Na recomendação foi destacado que um terço da população do município é formada por indígenas das etnias Coxilengue, Caigangue, Guarani e Mibia, que se encontram em situação de vulnerabilidade caso seus idiomas não tenham valor legal. Tela 8. Imagem de fundo marrom. Na parte inferior da tela, foto de quatro mandiocas em close dentro de cesto de palha. Acima da imagem, texto branco com título em branco e amarelo escrito. A gastronomia indígena. Sabores que contam história e resistem ao tempo. As culinárias indígenas não são apenas uma manifestação gastronômica, mas também um testemunho vivo da história e da resistência das comunidades. Cada comida é carregada de memória e tradição, representando um elo vital entre seus territórios, seus conhecimentos e sua ancestralidade e novas gerações. Tela 9. Imagem de fundo vermelho e, no canto inferior esquerdo da tela, foto de criança indígena, de blusa branca, com detalhes azuis, com um sorriso no rosto e um prato de comida nas mãos. Acima da imagem, texto branco, com título em verde e branco, escrito. Escolas indígenas e merendas tradicionais, fortalecendo a identidade nas refeições. Das 178,3 mil escolas do ensino básico do Brasil, 3.541 correspondem a 1,9%, estão em terras indígenas. Já imaginou entrar nessas escolas e encontrar os estudantes comendo pirarucu, beiju, farinha de mandioca, polpa de açaí, peixe moquecado, mingau de banana, cupuaçu e outros alimentos tradicionais produzidos pelas próprias famílias? O propósito da mesa de diálogo permanente Catra Povos Brasil é transformar essa visão em uma realidade consistente em escolas por todo o território nacional, composta por representantes de órgãos públicos da sociedade civil, sob a coordenação do Ministério Público Federal. A mesa atua em âmbito nacional, promovendo discussões e medidas direcionadas para viabilizar a aquisição, pelo poder público, de produtos diretamente provenientes das comunidades tradicionais e povos indígenas para a alimentação escolar. Em 2023, uma das principais ações realizadas em aldeias foi a orientação jurídica sobre como fazer o cadastro da agricultura familiar e, assim, participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tela 10. Imagem de fundo verde com texto amarelo e branco e mapa do Brasil formado por pontilhados. Um tucano com as asas abertas no canto superior esquerdo. Nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, os pontos são mais separados. Texto branco posicionado do lado esquerdo do mapa, escrito. Desmistificando outro preconceito no Brasil, a presença indígena vai além das demarcações de terra. Os indígenas têm marcado presença como universitários, médicos, políticos, artistas e inúmeras outras áreas. Esse movimento de ocupação de espaço se torna ainda mais impressionante com os dados do Censo de 2022, que apontou que dos 1.693.535 indígenas no Brasil, 63% vivem fora dos seus territórios oficializados. Tela 11, imagem de fundo bege e na parte inferior da tela, dois indígenas posicionados lado a lado. O indígena da esquerda é um homem de cabelos lisos, pretos e comprido, com terno azul, blusa branca e gravata cinza. A indígena da direita é uma mulher de cabelos compridos pretos, com um jaleco branco e colar branco de artesanato da sua etnia, e blusa colorida. Acima das fotos, texto preto com destaque na palavra Universidades, em vermelho, e está escrito: a luta por mais indígena nas universidades. Entre 2011 e 2021, a quantidade de matrículas de alunos autodeclarados indígenas no ensino superior aumentou 374%. Esses dados são do Centro de Inteligência Analítica, criado pela entidade que representa as instituições de ensino superior no Brasil, a CEMESP. Apesar do aumento significativo, os indígenas universitários representam 3,3% do total de indígenas e apenas 0,5% do total de alunos do ensino superior. Neste contexto, o Ministério Público desempenha um papel crucial na defesa e fiscalização do cumprimento das cotas indígenas por parte das universidades federais. Através de medidas judiciais e ações de conscientização, o MPF busca garantir que as oportunidades educacionais sejam verdadeiramente acessíveis às comunidades indígenas, promovendo a igualdade de oportunidades e combatendo a discriminação. Tela 12. Imagem de fundo amarelo escuro com texto marrom e preto escrito: só há pluralidade com vida, só há vida com saúde, só há saúde com território. Os povos indígenas são protagonistas de suas histórias. Cada escolha, cada caminho trilhado é uma afirmação da diversidade que pulsa em suas veias, uma afirmação de que a identidade indígena é dinâmica e vibrante. Ao abordarmos a atuação do Ministério Público Federal neste contexto, é crucial reiterar sua importância em diversas áreas, inclusive na proteção dos territórios indígenas e na defesa da saúde e do bem viver. Foi a Constituição Federal de 1988 que atribuiu expressamente esses deveres, bem como de intervir em todos os processos que sejam parte dos povos indígenas, suas comunidades e organizações. Em destaque, dentro do retângulo laranja com bordas irregulares, está escrito: encerramos a exposição com um convite para que, como sociedade, a ânsia de aprender, apreciar e celebrar a diversidade indígena nunca cesse, pois apenas assim existirá um Brasil mais plural, diverso e respeitoso.